Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, curso para grupos, grupos temáticos e que podem interagir, conversar, dialogar nas mais diferentes disciplinas. Esse curso foi construído especificamente para, o nome indica o próprio objetivo, diálogos, para dialogarmos com as diferentes áreas em torno de um tema. Essa obra, sem tradução ainda para o português, uma obra muito bonita, do escritor Marcelo Simonetti, com ilustrações de Christian Turdera, A Máquina de Imaginar Coisas. Uma obra que, em princípio, parece ser uma obra para o público infantil, mas desde os desenhos até os ensinamentos, rapidamente nós estamos diante de algo muito diferente. É uma obra que tem apenas 3 anos e já utilizei no pequeno exercício que fizemos em Porto Alegre, e agora com os grupos que fazem esse curso nós vamos aprofundar muito esse trabalho. Então eu dou as boas-vindas a vocês, de Poços de Caldas, Minas Gerais, grupo da professora Isabel, o grupo do professor Darcy Niquete de Curitiba, Paraná, o grupo de Chapecó com a professora Jandira, o grupo de Cuiabá com o professor Walter e os colegas de Porto Alegre que eventualmente participam aqui com o João, com a Nádia, com a Ana, com os colegas. Muito bem. Eventualmente, nas nossas diferentes áreas, nós temos aqui colegas da área jurídica, da área pedagógica, da área médica, da área filosófica, administrativa, das mais diferentes áreas, teológica. Eventualmente, em nossas vidas, passamos por problemas, às vezes muito graves, muito e agudos, que pedem uma resposta, um posicionamento muito rápido, que não, por vezes, não nos deixa espaço sequer para meditar, ponderar, pedir ajuda, trocar dados para ver como poderíamos fazer melhor. Algumas pessoas, em momentos assim, elas conseguem acessar mananciais existenciais muito grandes, muito extensos, que trazem a elas não apenas respostas para questões, mas outros elementos, como interseções com pessoas, coisas, eventos, por vezes fatores materiais, por exemplo, quando a pessoa descobre que para a questão dela podia ter lançado mão de um recurso que ela não pensou, por vezes até por conta dos problemas que ela está passando. Estes e outros ensinamentos surgem nesta obra, A Máquina de Imaginar Coisas. Vamos então iniciar o trabalho. O Marcelo escreve no início, aparece uma pequena casa simpática, com um catavento, sobre uma pequena colina, e várias imagens, assim como um pequeno mosaico ao redor dela, escadas, aviões, bichinhos de estimação, assim, apenas em alinhavadas. O que aparece solidamente é a casa. E o texto dele diz, al abuelo, abuelo é avô, o avô do avô de Juan, gostava de enterrar coisas. Na larga história familiar, os filhos dos filhos dos filhos haviam encontrado várias coisas. Por exemplo, as listras raias, listras de um tigre, los anteojos de um cíclope, aqueles óculos, né, do cíclope, o dicionário de uma boneca russa, o dicionário de uma boneca russa, e um pedaço de arco-íris das plumas da ave fênix. Aparentemente estamos diante de um conto infantil, não é? Aqui ele, o Marcelo escreve que o avô do avô de Juan era alguém que gostava de enterrar as coisas e que durante toda a vida familiar os filhos deles, os filhos foram encontrando muitas dessas coisas que ele enterrou. Mas olha o que, que ele enterrava: as listras de um tigre, um dicionário de uma boneca russa, um pedaço de um arco-íris. Que coisas são essas que ele enterrava? Como é que alguém enterra um pedaço de arco-íris? Estamos diante de uma daquelas metáforas, não é? No qual nós rapidamente observamos o horizonte e observamos o que nós andamos enterrando. O que nós andamos durante a nossa vida guardando. Mas enterrar é uma forma de guardar. Há tantas outras, não é? Você pode guardar, aliás, não enterrando, mas lembrando, fazendo outras coisas com isso. Mas à medida que vamos caminhar agora, esse enterrar significa cada vez mais colocar em alguns lugares. Durante anos, prossegue o texto, buscaram sempre um tesouro maior, mas nunca o encontraram. Na velha casa do avô de Juan, não restava nada. Nem as flores que iluminavam o jardim, nem o aroma da lenha que perfumava durante os invernos, nem a risada dos meninos que refrescava os verões. Então muda-se uma página muito grande, em que aparece o menino Juan brincando, puxando um carrinho, um trenozinho com um cíclope dentro, e o cíclope, o cordãozinho que ele puxa, passa por dentro dele e mostra o interior do menino, mostrando que o cíclope tanto está dentro dele quanto lá fora brincando. E o texto diz: Juan ia à casa do avô, de seu avô, antes que iniciasse o outono, também quando começa a primavera. Ele gosta de passear entre la maleza. Maleza é aquelas ervas daninhas, né? Mirar por las ventanas rotas, olhar pelas janelas quebradas, velhas, né? Olhar pelas e escutar o murmúrio do tempo. Muito bem, vamos caminhar aqui com vagar em relação a esses movimentos. Ainda que muito suaves, eles se tornam rapidamente profundos no texto do autor. Então, vejam, ainda que o avô tivesse enterrado um pedaço de um arco-íris, ele guardou isso de alguma forma, como nós guardamos a lembrança de um brejo, de uma palavra bonita que tocou o nosso coração. Várias coisas, colocamos em vários lugares. Nós colocamos isso quando enviamos uma carta bonita para alguém. Nós enterramos isso quando temos a inspiração de fazer um novo estudo em nossa vida, ou mudar a cidade onde moramos, e inúmeras outras coisas. À medida que fazemos esses elementos e colocamos em vários lugares, quem vem depois de nós, por vezes, vai procurar coisas muito maiores, quando as maiores coisas, por vezes, são estas. Esses são os nossos maiores tesouros, por vezes. Disponíveis para alguns, inacessíveis para muitos. Para cada um de nós, essas histórias são diferentes. Por vezes, os grandes tesouros que aqueles que estão conosco e caminham vão procurar não são aqueles que nós temos para oferecer. Como diz o texto, durante anos buscaram um tesouro maior. Ora, meu Deus, o que pode ser maior que um dicionário de uma boneca russa? Ou um pedaço de um arco-íris, não é? Ou as plumas da ave fênix, aquela que renasce sempre das cinzas? O avô do avô do avô responde, ele guardou aquilo que para ele era o mais profundo. E o menino, esse Juan, muito tempo depois, gostava de ir lá àquela casa do avô, do avô, do avô dele. Esse que gostava de enterrar coisas. Ele gostava de ficar passeando, escutar o murmúrio do tempo. Provavelmente esse menino, Juan, era aquele menino que de fato se aproximava das coisas que por afinidade ele poderia acessar, que o avô enterrou muito tempo antes. Como isso se passa? Como alguém que se aproxima das nossas vidas, como nós nas nossas vidas, ao caminharmos em relação ao mundo, às coisas, podemos acessar esses vários tesouros? Uma das respostas é que provavelmente nós fazemos isso a cada instante. Quando você sai pela sua cidade, aí em Chapecó agora, quando estive uma das últimas vezes, uma das clínicas que eu fiz foi caminhando por esse novo parque que fizeram, lá em cima da rua principal, um parque muito bonito. Você pode caminhar por flores, por verdes, por bancos, e quando o sol ilumina, se torna tão bonito. Alguém teve a ideia de fazer esse tesouro. Alguém trabalhou, fez o projeto, foi discutido na Câmara. Sabe-se lá os caminhos que algo assim precisou percorrer até poder existir. E quando a gente estava caminhando lá, fazendo a clínica, pelo jardim, o que acontece? Estávamos acessando esse tesouro de alguém. Muitas pessoas moram provavelmente na cidade, por várias questões, nunca estiveram lá. O tesouro para essas pessoas é de outra natureza, está em outro lugar. Não se trata de linha reta aqui, viu? De que se você procurar tal coisa, você vai encontrar. Alguns procuram a vida inteira determinadas coisas e nunca encontram. Ou porque não sabem procurar, ou porque já as encontraram e não reconheceram como aquilo que eles estavam buscando, e por muitas outras razões, não é? Esse menino, a hora que ele começou a se inspirar por essas coisas, ele caminhou direto para esse tesouro que o avô dele tinha colocado lá em algum lugar. Às vezes, sem saber do avô, sem saber a história, sem saber do arco-íris enterrado. No caso, ele sabia porque a família comentava isso. Bem, agora observem os conectivos, ok? Como é que esse menino, Juan, pela caminhada existencial dele, vai acessar praticamente na íntegra os elementos enterrados pelo avô dele? Como faz parte natural do caminho dele pela trajetória que ele está percorrendo. Então aparece o menino deitado na relva, nas gramíneas, e ele aparece o contorno dele, e dentro dele muitos desenhos de escadas, gatinhos, seres, casas, regadores, muitas coisas dentro dele, e ele aparece satisfeito com um sorriso no rosto, deitado. É como se ele fosse um grande mosaico. O texto nessa parte diz assim: quando pode, Juan fecha os olhos e imagina a boneca que ensina russo ao tigre. Imagina a ave fênix que ensina o cíclope a voar. Imagina o avô que recorta pedaços do arco-íris. Montado em uma escalera. Escalera é escada. Montado em uma escada. Basta, ele se satisfaz com isso. Cerrar os olhos e imaginar. Fechar os olhos e imaginar. a vida, que doce é a vida, ele pensa. Vamos então refazer esse pequeno trecho. Quando pode, ele fecha os olhos e imagina. Imagina a boneca ensinando o russo ao tigre. Imagina a ave fênix que ensina a voar o cíclope. Imagina o avô recortando o pedaço do arco-íris. Esse menino já chegou ao tesouro que o avô deixou enterrado. De certa maneira, ele já o vive. Já o vive. Numa sociedade industrializada por coisas como pragmatismo, por vezes coisas assim podem se perder. Para alguns é preciso tocar o arco-íris, sentir suas cores vívidas diante de si. Não é ter acesso à tesoura que cortou o arco-íris, ou ao dicionário da boneca russa, nas mãos, envelhecido, para saber que tem. Para alguns é assim que isso funciona. Para alguns, no entanto, fazer assim afasta a propriedade das coisas, a natureza delas. Para alguns, a melhor parte é sonhar com isso, é buscar por isso, é estar a caminho disso. No caminho disso, alguns passarão e irão muito além. Por vezes, tendo outros arco-íris e outras coisas. Para alguns é a estrada para isso que é de fato importante. Mas seja como for, ao caminharmos para vários lugares, provavelmente teremos acesso a inúmeros elementos, tesouros que foram deixados, coisas que não servem mais para muitas pessoas e que servem para nós, coisas que estão em construção, algumas delas feitas para nós antes mesmo de existirmos. A compreensão desses mecanismos dá uma dimensão outra a uma parte significativa da existência. Olhe, a casa onde você mora hoje, um dia você vai morrer um dia. Você terá 80, 90, 100 anos, você vai morrer. Essa casa vai ficar para alguém. Vai ficar para quem? Para um filho seu? Você só tem um filho, vai ficar com ele? Se esse filho vender sua casa porque ele está apertado, precisa desse dinheiro, ou se ele resolve morar nessa casa com os filhos dele, mudar o jardim, ele está bem de vida financeiramente, ele vai comprar o terreno ao lado, expandir a casa, fazer aquele jardim, aquela horta que você queria tanto. Ele vai levar seu sonho um pouco além. Talvez não seja nada disso. Talvez ele vá embora e ali surge um enorme condomínio com prédios de 15 andares. Seja como for, essas coisas vão, algumas vão ficar para outras pessoas, outras vão desaparecer, mas quem estiver caminhando de alguma forma que cruze uma parte da sua estrada existencial, esse provavelmente acessará vários dos seus tesouros. De maneira inadvertida, de maneira às vezes muito distraída, mas às vezes também de propósito. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações antes de aprofundarmos muito a nossa conversação de hoje. Após as colaborações do pessoal do Paraná e de Minas Gerais, que fazem sempre enriquecer as aulas, vamos então agora a um aprofundamento. Bem, mas nesta caminhada que estamos verificando aqui, nós temos inúmeros aspectos que, desde o âmbito da clínica, até nas várias áreas nas quais os senhores trabalham, na área médica, pedagógica, jurídica e outras, vocês encontram. Quantas vezes vocês não ouviram expressões assim: ah, minha avó morreu e não me deixou nada. E essa pessoa, às vezes, faz uso na vida dela dos maiores tesouros existenciais, desde o gosto pelo estudo, que a tornou uma professora universitária, desde muitas outras coisas, a afetividade que fez com que ela encontrasse alguém com quem ela pudesse partilhar a vida com amor, com sabedoria. Tudo isso às vezes é herança de uma avó, de um avô, de um pai, às vezes de um tio que a gente ama muito. Quer dizer, e a pessoa ignora que ela tem esse tesouro todo, uma herança maravilhosa que, se fosse traduzida em prédios e outras coisas, não teria nunca a mesma proporção para ela. Alguns não sabem, usufruem, mas não sabem. Outros seguem outros caminhos. Vamos ver o caminho de Juan nessa história. Um dia, nessa página, ele aparece segurando uma gaiolinha, tem um gatinho, e ele está muito diferente, o menino. Alguma coisa aconteceu. E aí diz, um dia, Juan se olha no espelho e não se reconhece. Quem colocou bigodes, arrugas e canas? Arrugas e canas. Arrugas, verrugas e canas. Cabelos brancos, grisalhos. E el traje gris. Quer dizer, e a roupa, o terno cinza. La corbata. Botaram até uma gravatinha do menino. Onde se foram seus amigos, as risadas, os abraços e os sonhos que habitavam sua cabeça? Bem, alguma coisa aconteceu, não é? Um dia o menino Juan se olha no espelho e o que que acontece com ele? Ele tem bigodes, ele tem rugas no rosto e os cabelos dele embranqueceram, estão grisalhos. Ele também está vestindo um terno, ele tem gravata, ele não vê mais os amigos dele, ninguém para abraçar e nenhum daqueles sonhos. Aqui o escritor Marcelo nos joga lá para frente, muito longe daquela criança que se deitava na grama e sonhava com tesouros, os tesouros lindos, com arco-íris que o avô havia enterrado em algum lugar ali perto e que era muito feliz com essas coisas. Agora, onde ele está com a vida, com as coisas, olha o que está acontecendo com ele. Mas lembre, aquilo que nos tornamos não necessariamente diz respeito aos tesouros que estão disponíveis. A forma de encontrá-los, nem sempre as coisas estão relacionadas. Por vezes, mesmo pessoas que se perderam de suas jornadas existenciais podem, com alguns elementos, construir pontes de volta para os caminhos, para acessar aquilo que de fato tem a ver com elas. Há muitas pessoas hoje, no mundo como está, que já não sentem que estão vivas, já não sentem a própria vida, não sentem a brisa, não sentem o canto do passarinho, não se emocionam mais, algo aconteceu. Isso não é uma sentença, geralmente não. Mas como retornar? Qual é o caminho de volta? Ou se for para prosseguir, prosseguir para onde? Dessa forma, alguns não têm nem interesse de prosseguir, não sabem nem, não sabem nem se querem prosseguir ou ficar vivos. Vamos ver qual vai ser o caminho de Juan diante do que ele está passando aqui. Então aparece o Juan, agora um homem com seus 50, 60 ou 70 anos, com a venda nos olhos e com vários caminhos diante dele e um gatinho apontando para esses vários caminhos. Mas qual? Vamos ver o que se passa com ele? O escritor nos diz, na obra A Máquina de Imaginar Coisas, ele diz, agora todos os dias são iguais para Juan. Ele lê o jornal, viaja de trem, fuma um cigarro, toma café, corre de um lado para outro, toma café, fuma um cigarro, viaja de metrô, lê um jornal, e aí você vira a página do livro e prossegue. Ele lê um jornal, viaja de trem, fuma um cigarro, toma café, corre de um lado para o outro, toma café, fuma cigarro, viaja de trem, lê um diário. Olhem a vida de Juan. Está muito diferente de muitas pessoas dos nossos dias. Acordam ansiosas, vivem com medo. Parece que a vida se tornou resolução de problemas, resolve um para cair em outro. Tudo assusta, tudo impacta. Não há um alento, não há mais uma alegria, sempre parece que vem com um traço de amargura. Corre, o tempo passa, voa, perplexidade, coisas acontecendo e mudando tão rápido. Isso é viver? Isso é estar vivo? Isso é usufruir esse oceano, esse universo estrelado que a vida nos possibilita? É só isso. Mas aqueles que entraram nessa jornada de Juan, muito longe dos tesouros, aqui a jornada dele, ele vai encontrar outros tesouros. Vai encontrar tesouros de gente que deixou ruínas, vai encontrar tesouro de gente que deixou lágrimas de tristeza e de rancor. Nessa jornada dele, os tesouros são outros, bem diferentes daqueles tesouros que tinham a ver com o coração, com a alma dele. Alguns nessa nova jornada de Juan gostam do que vão encontrar, se especializam em várias coisas dessas agonias e horrores e mergulham ainda mais fundo em direção aos abismos. Mas será que essa é a trajetória dele? Será que não há um outro caminho? Ele tem como sair disso? Muitas pessoas, quando entram nesses caminhos, rapidamente apagam, esquecem seus sonhos, suas coisas. Nem acreditam mais. Se alguém mencionar esses sonhos, algumas dessas pessoas acham que era uma bobagem. Sabe? A verdade, a realidade é isso que elas vivem agora. O inferno, o horror, a falta de perspectiva, isso é a verdade. Antes, aquilo tudo era ilusão. Quem, no entanto, ficou naquela ilusão, acredita que aquilo é a verdade e que a ilusão é esse inferno que alguns vivem, essa utopia desvairada rumo ao inferno completo. Seja como for, há pontes, há estradas. Podemos reconsiderar, podemos voltar, podemos tentar de novo? A resposta para isso é que muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Há muitas variáveis aqui incluídas, não é? Mas muitas vezes sim. Isso pode ser possível. Vamos ver a trajetória de Juan. Na página seguinte, ele não está nada feliz. E a imagem de cada folha mostra sempre o Juan como ele está por dentro. Aquilo que se passa dentro dele. Então, nessa folha agora, ele já tirou a gravata. Dentro dele há uma mistura de deserto com água, com algum bichinho passando. E ele está olhando por um cone, que parece que tem várias cores, muito mais que um arco-íris. E esse cone leva direto à casinha do avô dele. Vamos ver o que diz o texto. Em algumas tardes, ele acorda, ele se lembra do avô de seu avô e também das raias do tigre, das listras do tigre e dos óculos do cíclope. Lembra do dicionário da boneca russa e do pedaço de arco-íris e das plumas da ave fênix. Por favor, observem como no caso de Juan, ele vai fazer a estrada, o conectivo. Olhem para onde ele está olhando no meio das tristezas e misérias e falta de sentido que a vida dele se tornou. Ele não está olhando para o abismo. Em algumas tardes ele olha para esse sonho que motivou a vida dele, que fez sentido para ele, que tinha a ver com ele. Algumas vezes ele faz isso. O que será? Será que isso terá força para tirá-lo da estrada da penúria? Será que isso trará vizinhos poderosos? Porque vejam, se ele olha em relação a esses sonhos lá, o arco-íris conversa com alguém, conversa com o sol com as estrelas, As estrelas conversam com as nuvens aqui embaixo e com a poesia da terra. E então é primavera, e aí a música e pássaros cantam. Essa vizinhança toda, será que tem força de chamá-lo, de atendê-lo, de dizer para ele, venha, estamos esperando você, ou vamos entrar aí nessas trevas todas e vamos levar muitas coisas. Mas será que há como mesclar isso? Será que há como fazer movimentos de idas e vindas? O que é possível, não é? No mundo desse, agora adulto, Juan. O que é possível na vida de cada um de nós? Para alguns, lembrar esses momentos lindos é doloroso, porque só faz aprofundar a tristeza que vive agora. Para alguns, é uma chance e é um alento de luta, e já se animam para então tentar de novo. Para outros, outras coisas. No caso dele, o livro diz: mas isso não é mais que um suspiro em meio a um furacão, convencido de que ali está a sua vida, ele decide voltar à casa do avô de seu avô. Vamos repetir: mas isso não é mais que um suspiro em meio a um furacão, convencido de que ali está a vida, decide voltar à casa do avô de seu avô. Esta parte da obra traz inúmeras lições muito bonitas que surgem na clínica, que surgem fora dela, nas nossas vidas, fora da clínica também, no nosso cotidiano. Vejam o que ele encontra. Bom, ele quis voltar para a poesia, quis voltar para o sonho. O que acontece se cada um de nós, nesse momento, sabendo o que tem a ver com a própria alma, com o próprio coração, com as próprias buscas, ainda que de maneira muito pálida, mediante tanto sofrimento, tantas perdas, tantas hipocrisias, tanta maquiagem social, o que será que alguns de nós encontraria se caminhasse de novo para essas coisas que tem a ver conosco, para além de todo esse drama? Vamos ver o que ele encontrou, né? Ele encontrou o seguinte. Aí mostra um pequeno bichinho, um cíclope, no meio de ervas muito grandes. Mostra alguém, que provavelmente é o próprio Juan, carregando a casa do avô sobre os ombros. E o texto diz: a erva cresceu muito alto. Tão alto que a casa desapareceu entre la maleza, que são as ervas daninhas. Que a casa desapareceu entre as ervas daninhas. E Juan precisou abrir caminho para voltar a ver a casa novamente. Uma vez diante da casa, não sabe quem mudou mais, se ele mudou ou se a casa mudou mais. Observem como foi a trajetória dele, quando ele tenta voltar para o caminho dele. Olhem, não pensem que isso é a exceção das exceções. Algumas pessoas, por exemplo, quando chegam a uma certa idade, elas estão aposentadas, e às vezes a aposentadoria, para os nossos padrões de época, é bastante confortável para ela viver a vida bem. Ela está viúva ou viúvo, os filhos já cresceram, tomaram seus caminhos, e essa pessoa às vezes decide que quer tentar. Quer tentar às vezes algo que lá no início foi apenas uma especulação, se poderia, e agora ela não quer uma especulação, ela quer tentar. E ao fazer isso, alguns se deparam com certas questões. Por exemplo, se namoram, ou voltam a estudar, ou decidem trabalhar em algo que há muito tempo sempre sonharam e nunca puderam, que é a arte de trabalhar com relógios, algo hoje já tão raro, tão difícil de encontrar. E vai estudar na internet sobre relógios, vai. E às vezes o mato está muito alto. E às vezes quando se depara diante disso, já não reconhece mais isso. Diz, mas isso é uma relojoaria? Aqui tem relógios mesmo? Era assim que era? Ou será que eu imaginava que era assim? Ou pode ser que era, mas eu mudei tanto. Tudo isso pode acontecer. Que é o caso do que aconteceu com ele. Quando ele chega, ele não sabe se ele mudou, se a casa mudou, se esses elementos têm a ver. Aqui eu vou parar para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos até aqui. Retornamos então para a parte mais avançada aqui da nossa aula. O Juan, diante desse encontro, ele poderia ter feito inúmeros caminhos, não é? Ele poderia ter desistido, por exemplo. Poderia ter considerado que isso não funcionava mais, que era um sonho de criança, que foi inclusive uma bobagem infantil, que agora as histórias são outras. Poderia. O Juan poderia ter optado por só se emocionar, talvez, às vezes nem é uma opção, acontece, e seguido a vida dele. Poderia ter feito muitas coisas, não é? Porque o encontro, ele ficou até se questionando, será que tem a ver? Eu mudei tanto, também o lugar mudou tanto, quem mudou mais? Veja o que ele faz. Então, Juan fecha os olhos e tenta imaginar. Tenta imaginar como imaginava antes. Esse é um caminho muito interessante que o Juan adota. Observem os senhores, por favor, como se portariam diante disso. Como se portariam diante, por vezes, um relacionamento está terminado. Se não considera qualquer possibilidade, mas subitamente uma chama de luz acende. E então a pessoa pensa, será que vale? Posso tentar fazer como era antes? Posso retornar e fazer melhor do que eu fiz? Eu aprendi muito. Às vezes a pessoa perdeu um filho, um acidente, não é de automóvel, um acidente. E ela pensa, e agora? Só que dentro dela todo um elemento construído, de afetividade, de vocação materna ou paterna, há muitas coisas ali ainda que não combinam com a ausência de uma criança. A pessoa pode pensar em ter um filho, adotar uma criança, não é? Chamar aquele sobrinho de 15 anos que quer vir morar na cidade para poder estudar, pode chamá-lo para morar junto. Os pais até agradeceriam, porque não tem condições. Mas a pessoa, ao fazer isso, ela atende sua imaginação e seu caminho, ou atende sua necessidade premente diante de uma perda que houve, diante de outras coisas? Para cada um de nós isso terá uma conformação, terá um elemento historiográfico diferente e proposições dentro da estrutura de pensamento que precisamos, claro, considerar. Vamos ver o que acontece com o Juan quando ele tenta imaginar de novo, fazer como era antes, né? Foi a tentativa dele. O texto diz, mas sua imaginação é um páramo, um yermo. Páramo é um terreno baldio, páramo. Yermo, deserto. Mas sua imaginação é um terreno baldio, é um deserto, um sótão triste. Ele já não imagina como imaginava antes. É o trajim de la ciudad, a agitação da cidade terminou por varciá-la, por torná-la deserta, por esvaziá-la. A agitação da cidade terminou por esvaziá-la, tornar o deserto a imaginação dele. E agora? O que vai ser do Juan? Ele tentou imaginar para recuar, para ter de novo aquelas coisas boas. Só que ele não, a imaginação dele já não funcionava mais. Estava deserta, estava vazia. Vocês já devem ter visto isso inúmeras vezes. Pessoas que passaram por problemas existenciais das mais diferentes ordens, você vai até seu amigo, sua amiga e diz: olha, pense, você tem tudo para recomeçar, ou você tem tudo para continuar, ou você tem tudo para crescer, para melhorar, para aprender com isso. Você pode transformar essas questões em outras questões muito bonitas. Você tem essa capacidade, já mostrou outras vezes. E, no entanto, às vezes você encontrará a pessoa assim. Ela já, mesmo ela querendo, ela já não consegue. Ela tenta pensar nisso, no assunto, como você propõe, mas algo não funciona, algo não liga. Mas será que é assim que termina a história? O texto diz, mostra uma outra página e várias, vai um risco tentando ligar pontos, no céu, estrelas, planetinhas, mas não parece muito provável não pelo desenho. O texto diz: Juan não sabe o que fazer. Ele se senta e espera que algo aconteça. E passa por ele um monte de estrelas fugazes. E passa por ele um temporal de pássaros e cores. E passa o vento. O vento se converte em uma bailarina que dança. Vejam o que ele fez. Ele tentou. Ele caminhou em direção àquilo tanto quanto ele podia. Sem perceber resultado, ele senta. E dizia: agora, vou ficar sentado aqui. Mas onde é que o Juan senta? Não é na cidade que ele senta. Onde é que o Juan senta? Não é longe de todas as coisas dos sonhos do avô. Onde é que ele está no momento em que ele descansa? Ele está no meio de onde foi enterrado o arco-íris. Ele está diante daquela casa que era do avô. Ele está diante de todas aquelas histórias. Ele sente o cheiro das ervas daninhas do campo, tal qual quando ele era criança. Onde ele para é tão próximo de todas essas coisas, é tão dentro de todas essas coisas, é tão parte delas, que é difícil que algo não ocorra, por menor que seja. Se ele tivesse recuado, voltado para a cidade grande, para o escritório dele, para as coisas dele, os problemas dele, talvez sim, as coisas tivessem então um final dessa forma. Mas como foi ali que ele parou? Como foi no meio de todos esses elementos, ainda que não dando conta de reconectar com eles? Olhe onde ele parou. E olhe onde ele se tranquilizou, cansado. O texto então diz: quando estava a ponto de dar-se por vencido, um pensamento luminoso parou, enredado em La Veleta de la Casa. Veleta, não me lembro direito. Alguém dê um Google, por favor, para ver o que é Veleta de la Casa. Veleta é aquilo, é o... Como é que chama? Catavento, né? Veleta, é. Parou na veleta da casa. E Juan, vejam que interessante, um pensamento luminoso parou no catavento da casa. Olhem onde o pensamento luminoso foi parar. Olhem como é que se reproduz, como é que se reconecta. Alguns acham que a reconexão é em linha reta e lógica e óbvia segundo o padrão de época. Exemplo: o amor vai ser reconectado, subitamente a pessoa está amando de novo. Por vezes até pode ser assim. Mas o mais usual é que, por indícios, esses elementos se reconectem. Às vezes por uma estrada paralela que a pessoa nem estava considerando, às vezes por um pequeno detalhe, um pequeno gesto, algo, uma gota de orvalho, um carinho, uma palavra, às vezes é o que faz a reconexão. nós não sabemos, não é? E nós não sabemos, para cada um será de um jeito. No caso dele, foi esse pensamento luminoso que veio do nada, que estava ali, predisponente a essas coisas, e subitamente veio esse pensamento luminoso que foi parar lá em cima, no catavento da casa. E Juan subiu por uma escaleira, por uma escada, para alcançar o pensamento luminoso no catavento. O que se faz com o pensamento luminoso? Escreveu o autor. Nós o pegamos e o colocamos sobre o rosto? Se toma um chá com ele? Se guarda dentro do bolsinho? Juan improvisou e o tragou, o engoliu de sopetão. Minutos depois, se deu conta que o que tinha que fazer era cavar, cavar e cavar. Então ele engole esse pensamento. Ele deixa que o pensamento entre dentro dele. Ele se abre ao pensamento e incorpora o pensamento. Ele o vivencia, deixa que o pensamento venha até ele, esse pensamento luminoso. E o que fez foi, com uma pá em mão, pala em mano, pela manhã, pela tarde e pela noite. Ele começou a cavar, foi isso que o Juan fez. Pegou uma pá e começou a cavar ali. Cavar e cavar e cavar. Vejam, o avô não havia enterrado em algum lugar esses tesouros? Pois então, agora, a maneira como ele encontrou adulto, velho, ao retornar ali, foi cavar uma pá. O antigo jardim da casa do avô, parecia um queijo. E Juan não encontrou nada. Bastaria um reflexo, ficaria contente com o reflexo tardio de um espelho oxidado, ou o coração de um abismo, o grito de alegria de um urso polar, qualquer coisa. Ele estava procurando qualquer coisa. Entre cavar e cavar, somente vinha terra. Até que em uma dessas pasadas, um som metálico o colocou em alerta. Assim como restos de um naufrágio vão aparecendo, foi aparecendo um escafandro, três rodas, um jogo de pedais, roldanas, engrenagens, uma turbina, uma hélice. Teriam sido do avô, do meu avô? Se perguntou. Ou seja, o menino, agora já velho, começou a cavar e ele começou a encontrar pedaços de engrenagens, de ferramentas e coisas. Será que o avô dele teria enterrado isso lá atrás? Ou será que essas engrenagens, essas ferramentas, essas coisas que ele, ao cavar, encontrou, eram mediações de alguém velho que, para poder de novo acessar aqueles elementos lá, precisa de uma conversação, algo que faça sentido para poder viver aquilo. Assim como alguém que está com seus 60, 70 anos quer amar, quer mais uma oportunidade na vida, para ter, às vezes precisa, como mediação de um discurso. Doutor, eu trabalhei minha vida inteira, eu criei meus filhos, agora minha esposa faleceu e eu quero uma chance, sim, de poder ser feliz de novo. Eu sei o que é ser feliz e gostaria de ter alguém comigo para caminhar, para ir à praça, sentar, tomar um chá, conversar, ler juntos, ver um filme. Gostaria. Veja, ele precisou de uma mediação, de uma explicação para poder acessar com força esses elementos. Diretamente, às vezes, não dá. O Juan precisou de um monte de engrenagens, um monte de coisas. Outros precisariam de outras coisas. Para cada um de nós, isso é de um jeito, não é? Alguns, diante de mediações assim, já recuam. Não, eu não quero, não. Eu queria diretamente era o arco-íris do meu avô. Eu não quero essas engrenagens, essas polias roldanas. Para que isso que eu faço com isso? Mas é que para onde Juan tinha andado, não é? Para os escritórios, para a gravata, para uma vida sem graça nenhuma, era natural que um caminho de volta às vezes precisasse passar por todos esses motores engenhocas aí. Juan, na página seguinte, a foto que aparece na página seguinte é engraçada. Ele está dentro de um escafandro praticamente, não é? Com um capacete, em cima tem uma tipo uma pequena asa, muito pequenininha de helicóptero, ligado a rodanas e polias e cabos e tubos. E dentro dele sempre, como em toda obra, aparece sempre um cíclope ou algo que está se passando dentro dele. Sempre aparece em transparência. Juan intui que são peças de uma mesma máquina e tenta imaginar as formas possíveis dessa máquina, umas mais complexas que outras. Dia e noite ele busca um lugar para cada uma daquelas peças, até que então consegue armar tudo. Mas ele se pergunta, ora, depois que ele monta, né, as peças todas, ele vê que aquilo é uma máquina. E aí ele pensa, para que serve essa máquina? Observem, por favor. Ele combinou as peças conforme era o que ele achava que deveria ser. Alguns combinariam essas peças em forma estética e fariam um mural, um belo quadro, com peças antigas. Outros disporiam as peças pela casa, limpariam algumas, pintariam outras, algumas delas virariam vasos, outras virariam outras coisas. Alguns chamariam uma carreta e levariam tudo embora para o ferro velho. Ele fez conforme a IP dele, estrutura dele, e fez isso como elemento de mediação para ele. Ele se pergunta quando ele faz tudo aquilo, e agora? Não é? O que acontece? Vamos ver. Para fazer... Para que serve essa máquina? Se perguntou Juan. Para fazer outras máquinas que vão fabricar ainda novas máquinas? O que ele fez foi subir na máquina e começar a pedalar. Havia um pedal, havia um mecanismo tipo uma bicicleta, ele começou a fazer isso. Começou a pedalar, não é, em direção à cidade ele começou a fazer isso. Olhem para onde ele está indo. Em direção à cidade. E então, nós chegamos à última página do livro. Uma página, aliás, é uma das mais coloridas e lindas de toda a obra, que aparece só o Juan de lado, assim, uma estampa branca, não dá para ver nada dele, assim, os detalhes dele, e tudo que era antes transparente vem para o primeiro plano. Gatinho, regador, avião, coração, sol, flores saindo pela chaminé de uma casa, tudo vem para o primeiro plano. Muito bonita essa imagem que fizeram aqui. E nessa última página diz assim: então, por cima da chaminé maior, ia aparecendo. Quer dizer, à medida que essa máquina levantou o voo e ele foi retornando para a cidade. Vejam como agora Juan retorna para a vida dele, que era na cidade, não era mais ali. Mas olha o que ele está levando com ele para a cidade. As raias de um tigre, disse o autor. Os óculos de um cíclope, o dicionário de uma boneca russa, um pedaço de arco-íris, as plumas da ave fênix, e também um espelho velho oxidado, e o coração de um abismo, e o grito de alegria de um urso polar. Neste caso, Juan consegue retornar para o mundo dele adulto agora, o mundo do escritório, com todas essas coisas. O escritório dele, a vida que ele tem com os filhos, com os amigos, agora terá arco-íris, agora terá um dicionário de russo, de uma boneca russa. Agora esse mundo dele será habitado por plumas de fênix, pela alegria de um urso polar também, tudo isso ele terá nesse mundo dele. Como isso aí vai se organizar no mundo dele já é tema para um outro livro, não é? Como algumas coisas vão embora, outras vão ficar, outras vão derivar daí e assim sucessivamente. Chegamos ao final desta parte do nosso trabalho de hoje. Agora eu vou desligar o gravador para que nos minutos finais possamos trocar ideias, conversações sobre isso que hoje estudamos aqui.